o senhor Rodrigo Pizzinato, diretor financeiro e de relações com investidores da Ultrapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, no período de uma semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas da Ultracargo, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pizzinato, que dará início à videoconferência. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o interesse de hoje. E como falamos na divulgação do quarto trimestre, a gente vai promover uma série de eventos específicos ao longo desse ano para aumentar a exposição da nossa estratégia, das perspectivas dos nossos negócios e também dos executivos do Ultra. E esse é o primeiro evento da série, com uma discussão mais aprofundada sobre as oportunidades de expansão e dos ganhos de produtividade da Ultracargo. E o Décio Amaral, que está aqui comigo, o presidente da Ultracargo, vai fazer agora uma apresentação sobre esses temas. E, na sequência, a gente vai abrir para uma sessão de perguntas e respostas. E a gente prevê uma hora para esse evento. E, sem mais delongas, eu passo agora a palavra ao Décio para iniciar a apresentação. Vai lá, Décio.
Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje nesse evento, qual me dá a oportunidade de apresentar a evolução da Ultracargo nos últimos anos, em termos de crescimento da nossa capacidade instalada, da produtividade, da nossa rentabilidade, bem como sobre as nossas expansões em andamento e as oportunidades futuras para novos ciclos de crescimento. Para quem estiver seguindo a apresentação que nós disponibilizamos, vou fazer referência a alguns slides aí para ajudar no entendimento. No nosso primeiro slide, hoje nós temos seis terminais em operação em seis portos diferentes no Brasil, em fase de construção do nosso sétimo terminal em Vila do Conde, que nós planejamos entrar em operação aí para o primeiro trimestre de 2022. Rapidamente, dois terminais menores, uma joint venture com a Vopak em Paranaguá e uma operação no Rio de Janeiro, para operação de produtos químicos e óleos vegetais. Santos é o nosso maior terminal por capacidade, juntamente com Aratu e Suape. São terminais multipropósitos, capazes de operar tanto combustíveis, etanol, químicos, óleos vegetais. E hoje está aqui, opera fundamentalmente combustíveis. Quem esteve conosco no Ultra Day no ano passado pode notar que houve um aumento expressivo das nossas movimentações ferroviárias, 2019, 12 mil, 2020, 15 mil movimentações e também rodoviárias, de 146 para 161 mil. Esse crescimento é fruto da expansão que foi concluída em Santos, em Itaqui, e de ganho de produtividade em vários terminais, especialmente em Santos, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. No nosso próximo slide, nós reafirmamos a nossa visão de uma grande oportunidade de crescimento no nosso setor, alavancada fundamentalmente, né, principalmente pelo crescimento da movimentação de combustíveis claros e etanol. Todos conhecem o déficit estrutural na produção de derivados no Brasil, bem como o déficit entre regiões, né? Você tem um crescimento muito maior na demanda nas regiões norte e nordeste e uma menor produção nessa região. Na nossa visão, o movimento de privatização das refinarias traz uma completa revisão de fluxos logísticos atuais de distribuição de combustíveis, e a gente deve ver um aumento significativo na cabotagem que beneficiará os terminais portuários. Algumas distribuidoras também, até mesmo refinarias, podem ter interesse em contratar tancagens estratégicas para facilitar a distribuição de seus produtos em novos mercados, ou flexibilidade de abastecimento para não depender da refinaria local. Considerando esses fatores, mais crescimentos em mercados de químicos e outros mercados, a gente estima aí uma necessidade de 55% de tancagem adicional para o setor nos próximos 15 anos. Dando uma olhada aí no próximo slide, nós notamos que de 2017 a 2017, desculpa, 2020, o nosso crescimento em capacidade estática foi de 20%, né? Chegamos no final do ano passado a um total de 838 mil metros cúbicos, mantendo a liderança no setor. Né? Concluímos ao final de 2019 o aumento em Santos e logo no início de 2020 o aumento em Itaqui, que foram responsáveis por esse crescimento. Hoje, o segundo maior player do mercado em termos de localidades, ele está presente em apenas três portos, quando comparado a nós, seis, em breve sete, e ele tem metade da nossa capacidade. Essa maior presença geográfica nos traz algumas vantagens. A gente consegue ter menor volatilidade no market share de movimentação de produtos, pois há momentos de mercado em que a concorrência entre portos, Santos e Paranaguá, por exemplo, tem concorrência, e o fato de estarmos bastante presentes geograficamente permite uma certa estabilidade de market share quando comparados a outros com a presença mais regional. Uma segunda vantagem que nós temos, a gente consegue oferecer uma proposta de valor melhor para os nossos clientes, pois muitos deles utilizam essa infraestrutura ao longo de toda a costa brasileira. E, por fim, a maior escala para diluição de custos fixos. São algumas das vantagens que essa presença geográfica importante nos traz, e parte delas a gente repassa aos nossos clientes. O próximo slide, a gente começa a falar um pouco de presente. Ali a gente estava até 2020, o que é que estamos fazendo agora, né? A gente está em plena expansão, né, com dois projetos bastante estratégicos, pois são projetos localizados em áreas de crescimento futuro acima da média brasileira. Primeiramente, em Itaqui, é um porto importantíssimo para a entrada de produtos importados, é um porto de grande calado, próximo ali ao Golfo do México, porta natural de entrada de combustíveis importados, e que face à conexão, né, com várias ferrovias, ele tem crescido ao longo do tempo a sua área de influência. Eu diria que hoje é o porto de maior giro, de maior eficiência na importação e distribuição de combustíveis no Brasil. Lá estamos fazendo um projeto para ampliar em mais 46 mil metros cúbicos a nossa capacidade, chegando ao total de 155 mil metros cúbicos. Aqui na fotografia, quem estiver acompanhando a nossa apresentação, né, os tanques brancos mais à esquerda já são dessa fase de expansão, os dois primeiros já estão em operação e a gente vai ao longo do ano entregando parcialmente essa capacidade e concluindo esse projeto no final do ano. O segundo projeto muito importante para nós, Vila do Conde, vai ser o porto que vai ser a principal entrada de abastecimento, com o centro abastecimento dos estados do Pará e do Amapá. E acho que aqui eu queria destacar um ponto muito importante, né? Durante a minha transição, em finalzinho de 2019, com o Ricardo Catran, nosso ex-presidente, a gente discutia ali os principais desafios da Ultracargo para os próximos anos. Nós concordamos que, dentre dois desafios muito importantes para nós, era adquirir as competências necessárias para implantar grandes projetos de capitais, né, e a questão da melhoria de agilidade e produtividade dos nossos terminais para fazer frente ao nível de serviço exigido pelos nossos clientes, em especial de combustíveis, né. Então, desde ali do final de 2019, a gente já começou a trabalhar essas questões e a gente já pode ver a captura de alguns benefícios em função disso. No caso de Vila do Conde e de Itaqui, nós estamos planejando entregar esses dois projetos um ano antes do planejamento original, dado aí pela eficiência e a expertise que a companhia adquiriu na implantação de projetos. E, em especial, o CAPEX de construção, né, de Vila do Conde, nós estamos implantando a expectativa de um CAPEX 30% menor que o planejado originalmente. Então, assim, a gente conseguiu trazer para a companhia muita competência de engenharia, que vai certamente ajudar a rentabilização de projetos futuros. Se vocês olharem o próximo slide, vocês veem uma foto aérea de Vila do Conde em plena construção. Essa foto é de 9 de março. Dá para ter uma ideia do avanço do projeto e deixa a gente confiante aí para um início de operação no primeiro tri do ano que vem, a menos realmente de um impacto importante do momento que a gente está vivendo de Covid, que possa ser necessária alguma suspensão de atividades. Mas não chegando a uma medida extrema dessa, estamos bastante confiantes dessa entrada e, quem sabe, ainda lutando por alguma antecipação. Avançando mais um slide, acho que é importante também dizer que essa redução de CAPEX não trouxe nenhum prejuízo de concepção ao projeto, muito pelo contrário, né? Vila do Conde é o nosso terminal, que vai entrar com maior nível de automação dentre todos os outros da Ultracargo. Todas as nossas centrais de transferência de produtos são totalmente automatizadas, todo acionamento é remoto a partir de um centro operacional de comando, trazendo inclusive muita segurança para o terminal. As plataformas de carregamento de caminhões também vão estar todas automatizadas, de maneira que o motorista, ao entrar no terminal, já automaticamente é direcionado para qual plataforma deve se dirigir, e essa plataforma vai estar preparada para fazer a carga do produto vendido, solicitado, onde o próprio motorista pode fazer seu carregamento sob nossa supervisão. Também muito importante destacar a nossa preocupação com sustentabilidade. Ela começa desde a fase de construção do projeto. Muito comum em obras, por exemplo, é muito descarte de madeira que você usa para formas de concreto. A gente partiu com uma concepção de formas metálicas reutilizáveis, falando de menos desperdício. E para a fase de operação, por exemplo, a gente já coloca como conceito básico dos nossos projetos capturar a água de chuva para você reduzir consumo de água, né? Tanque de tempos em tempos tem que fazer teste hidrostático para ver vazamentos, não usa muita água. Então, a gente aqui, num conceito de sustentabilidade, vai fazer água de chuva, água de reuso, usando cada vez menos recursos naturais. Avançando aí mais um slide, falando um pouco mais, né, de futuro, né, nosso crescimento não para aqui. Nós temos nas nossas áreas sobre gestão hoje uma oportunidade de crescer ainda mais 35% em capacidade, isso sem considerar ganhos adicionais de produtividade. E o governo, só para os próximos 2 anos, tem uma indicação de vários leilões em vários portos que a gente vai sempre avaliar com a devida profundidade. Voltando um pouco para aquela segunda questão de competências importantes que eu comentei, que discuti então à época com o Catran, a gente falava de produtividade e agilidade, né? Nós iniciamos esse ano, o ano passado, 2020, dois programas transformacionais na companhia. Um que nós chamamos o SOU, né, o acrônimo aí para Sistema de Operações Ultracargo, mas também, por felicidade, fala um pouco de alma, nossa alma. Esse é um projeto que procura estabelecer um novo modelo de operação na companhia e gestão dos nossos terminais, tendo por base a filosofia Lean, né? Tratando de aprimoramento contínuo de processos, otimizações, redução de desperdício, sempre com foco em girar melhor o nosso ativo e ter ganhos de produtividade. Em paralelo a esse projeto, a gente tem um projeto chamado de Conecta, que é a nossa transformação digital. Nós estamos revendo todas as nossas plataformas de sistemas, desde a camada de automação, sistemas supervisórios, até os sistemas de gestão e controle da companhia. Em 2020, para trazer um exemplo de ganhos para vocês, no slide seguinte, o nosso piloto do SOU foi em Santos, e a gente conseguiu já, em 1 ano de projeto, reduzir em 37% o tempo médio de carregamento dos nossos caminhões, de 3 horas e 16 minutos no quarto tri 2019, para 2 horas e 3 minutos no quarto tri em 2020. Mas o que que significa isso? Significa que a gente conseguiu aumentar nossa capacidade de carregamento em 25% sem nenhum investimento adicional em ativo. Em 2019, nós carregamos 40 mil carretas, em 2020, 50 mil carretas. E só não carregamos mais por problema de demanda, né? A gente sabe que o segundo tri do ano passado, o pico ali, a época dada do impacto do Covid, o lockdown ou as restrições, né, de mobilidade no seu auge, houve uma queda de movimentação muito forte. Mas isso aqui é ganho de rentabilidade na veia, né? Você girar mais o ativo, então esse é um dos primeiros resultados que a gente capturou em Santos. No finalzinho do ano, começamos o projeto em Itaqui, e nós já vislumbramos também oportunidades significativas de melhoria, tanto em tempo de carregamento, como na produtividade por colaborador. É uma métrica importante para nós, né? Quanto um colaborador movimenta de produto, a gente vê potencial de melhoria de até 30% em Itaqui. Agora, no próximo slide, a gente nota o efeito financeiro desses indicadores operacionais, né? Em termos de metro cúbico faturado de 2020 para 2019, nós crescemos 14%, né? E a nossa movimentação em tonelada de produto cresceu 16%. E se a gente olhar quanto me custou, né, fazer essa movimentação, né? Olhando em valor absoluto, um pequeno crescimento de 2%. Se a gente só desconsiderar o efeito da participação nos resultados pelo resultado forte de 2020, ela teria sido até um pouquinho negativa em bases comparáveis, né? Mas se olhar pelo custo de produto movimentado, vimos uma redução de 9%. Então, os ganhos de produtividade começam a se refletir no nosso custo operacional. Esses dois programas têm o seu rollout para todos os terminais entre 21 e 20. E a gente imagina capturar ganhos adicionais e melhorar ainda mais a rentabilidade da companhia. Caminhando aí já para a parte final da conversa, se a gente olhar aí de maneira consolidada, né, a evolução e impacto no EBITDA e margem de todas essas nossas iniciativas, nós vemos um crescimento significativo nos últimos 2 anos, tanto fruto das expansões de capacidade quanto de ganhos de produtividade, com a nossa margem EBITDA recorrente passando de 43% em 2019 para 51% no ano passado. Mas vale também destacar outro indicador importante, que para nós é bastante relevante, que é o EBITDA por metro cúbico de capacidade. Quanto de valor eu gero por cada tanque que eu construo, né? Esse indicador fechou 2020 com R$ 391, 26% acima de 2019. E aqui se combinam todos os efeitos, sejam reduções de custos, ganhos de produtividade, giro de ativo e ganhos de preço. Então, um crescimento bastante expressivo do EBITDA gerado por capacidade instalada. Para esse ano de 2021, a gente estima aí uma melhoria de resultado entre 4% a 13% sobre o ano passado. E ainda olhando um horizonte pouco mais longo, a gente vê ainda oportunidades. Não vão materializar todos os ganhos desses projetos apenas em 2021, mas quando a gente se compara a pares no mundo e no Brasil, a gente vê que players importantes apresentam margens EBITDA ainda superiores às nossas, às vezes um pouco superior a 60%. Então, se somos líderes em capacidade de movimentação, nós temos a obrigação de perseguir também a liderança em rentabilidade. E essa jornada já está em curso, pelo que eu tenho de demonstrar brevemente durante a nossa conversa, a nossa apresentação. Então, queria agradecer a atenção de todos vocês. Queria chamar de volta o Rodrigo para a gente abrir a sessão de Q&A e esclarecer os pontos necessários. Obrigado a todos.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone dessa forma, a qualidade de Ressaltamos que pode haver um pequeno atraso no em relação à conferência telefônica. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. Se estiver participando via webcast, por favor, clicar em pergunta ao palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. Nossa primeira pergunta vem de André Atin, do Itaú.
Teste, Rodrigo, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria entender um pouquinho melhor aqui, quando vocês estão adicionando capacidade, quanto dessa capacidade já vem contratada, certo? Como que assim é o desenvolvimento de parceria, como que vocês fazem a precificação desses seus contratos e qual que é o prazo médio desses contratos? Queria entender um pouquinho melhor, não só o estoque atual, né, de contratos que vocês têm, mas um pouco mais na perspectiva olhando médio e longo prazo. Minha segunda pergunta aqui é que o mercado de granel líquidos ele vem passando um momento bem aquecido e a gente tem visto bastante movimentação por players de começar a integrar esse movimento, certo? A própria Ipiranga, a Raízen, a BR vem investindo em mais terminais de granéis líquidos. Então, eu eu queria entender um pouquinho como vocês estão vendo esse momento no ciclo, certo? Se vocês estão vendo uma entrada grande de capacidade no horizonte de 3 a 5 anos, e como vocês acham que vai comportar esse mercado, talvez no horizonte um pouquinho maior?
André, obrigado pela tua pergunta. Falando um pouquinho de capacidade contratada, precificação e prazo médio, né? Em geral, a gente é bastante criterioso, né, numa expansão relevante, então a gente procura conversar com players importantes e ter parte da capacidade contratada antes do início do investimento. Muitas vezes a gente trabalha assim. Posso dizer que a expansão de Itaqui fase 3 está 100% contratada hoje, né? E a expansão de Vila do Conde está por volta de 50% contratado. Então a gente é bastante realmente criterioso, né? Acho que precificação, aí como qualquer indústria, né, em função de mais prazo, mais volume, aquele cliente vai ter um preço diferenciado. Acho que essa é a lógica, a gente procura aí alinhar interesse, porque a gente também precisa amortizar o investimento novo, a gente procura ter contratos de longo prazo. Se olhar um pouco a nossa carteira, né, a gente tem bastante contratos, né, de longo prazo, com aging aí para mais de 7 anos, e a gente costuma ter anualmente vencimentos na faixa de 10, 15% da carteira. E quando se renova, procura se renovar também para prazos aí entre 5 e 10 anos. Então, isso dá para a gente uma certa renta, uma certa estabilidade de receita, né, que nos permite aí remunerar ao retornar esses investimentos de expansão. Quanto a essa questão aí realmente de granéis líquidos, né, o setor no momento tem apresentado boas oportunidades. No curto prazo, a nossa visão é de mais ainda necessidade de capacidade, não por isso as oportunidades que o governo tem provocado de leilão, e muitas vezes atrai novos entrantes, né? Quando você comenta um pouco de distribuidores como novos entrantes, a nossa visão é que os players independentes têm a capacidade de girar mais o ativo, né? Porque eu consigo, justamente numa ineficiência de cadeia logística de algum cliente, eu consigo usar aquele tanque para outro, né? Então, em princípio, eu deveria poder retornar melhor o ativo de alguém que tenha uso exclusivo. Você não consegue manter 100% do tanque cheio todo dia. Mas alguém que trabalha multicliente deveria ter sempre uma eficiência de uso maior que o, vamos dizer, o detentor do produto e da tancagem. Então, a gente acredita que a nossa proposta de valor é superior, e acho que não por isso nós temos vários distribuidores, até por isso temos vários distribuidores como clientes, o que faz mais sentido a eles ter isso terceirizado conosco do que investimentos específicos. Então, regra geral, acho que esses são os teus pontos, André. Obrigado.
E se eu puder complementar um aspecto aqui, André, boa tarde também. Essa contratação, né, muitos clientes aí da Ultracargo querem ter a garantia da capacidade disponível. E isso também leva a muitos desses contratos terem cláusula de take or pay, o que também contribui, né, na linha do que o Décio disse, na estabilidade de resultados da companhia, às vezes independente, inclusive, da movimentação. Porque como muito dessa tancagem tem a disponibilidade garantida para os nossos clientes, você tem com elas, com essa disponibilidade garantida, a garantia de take or pay, a cláusula de take or pay no contrato com a Ultracargo. Só esse ponto adicional também.
Perfeito. Se eu puder só fazer um follow-up nesse ponto, até para entender um pouquinho melhor os resultados, assim, os resultados da Ultracargo vem crescendo de forma muito consistente nos últimos 2 anos. Desses aumentos, quando a gente pega do volume total faturado, quanto que seria volume contratado, quanto seria um volume mais spot ou mais de giro, de curto prazo? Só para ter uma ideia quando a gente está olhando os números.
André, eu posso te falar um pouco aqui sobre o ano de 2020, né? Foi um ano em que a gente teve, acho que, um bom aproveitamento de oportunidades spot. Então, acho que em relação ao nosso metro cúbico faturado, ordem de grandeza no ano passado, talvez uns 7, entre 6 a 8% de oportunidades spot. A gente privilegia realmente a visão de longo prazo, justamente para poder oferecer uma condição até melhor para o nosso cliente. mas sempre que tem um ganho de produtividade que a gente consegue gerar uma capacidade adicional, a gente vai ao mercado tentar buscar alguma oportunidade. Então, ano passado rodou em torno de 6 a 8% do nosso faturamento de operações de esporte.
Perfeito, super claro. Muito obrigado pelas respostas.
Obrigado, André.
Nossa próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, Banco UBS.
Oi, pessoal, vocês me escutam bem aí? Vanessa,
Sim.
Rodrigo?
Sim,
Sim,
boa
boa
tarde.
tarde, tudo bem?
Boa tarde.
Tenho duas perguntas. A primeira, ontem a gente teve talvez um momento bastante emblemático no business de refino aqui no Brasil, aprovação do Conselho da Petrobras, da primeira refinaria. Obviamente, terminais portuários, eles, de uma certa forma, por uma questão logística, se aproximam geograficamente de algumas dessas refinarias. Eu queria entender, principalmente o Grupo Ultra já demonstrado publicamente interesse em uma das refinarias da Anarefap, como é que vocês entendem uma possível expansão ou mudança da dinâmica do business da Ultracargo em face a esse novo cenário do business refino mais diversificado e privado no Brasil? Segunda pergunta, conversando em algumas últimas interações com o Fred, já houve uma sinalização de que o grupo eventualmente não via mais, não enxergava mais a necessidade de ter, vamos dizer assim, 100% dos negócios, né? Tanto da Ipiranga, quanto da Oxiteno, quanto da Ultracargo, enfim. E aí a pergunta aqui é por que talvez o Brasil é tão carente em infraestrutura, por que não tentar acelerar, vamos dizer assim, o pace de crescimento, né? É por uma limitação de acesso ao capital da companhia, e aí faria sentido eventualmente um IPO em algum momento para tentar destravar isso, ou eventualmente é uma limitação diária, eventualmente ambiental, por uma questão de licenciamento do IBAMA, ou Marinha, ou portos, assim, qual é o gargalo eventualmente para tentar crescer isso? Obrigado.
Obrigado, Luiz. Eu vou começar respondendo a tua pergunta, peço depois um pouco de ajuda aí para o Rodrigo na segunda. Eu falei, obviamente, muito rápido ali durante a apresentação, mas acho que para o nosso setor, o movimento de privatização de refinarias, ele é muito importante sobre vários aspectos, né? Primeiro, acho que a privatização da refinaria vai trazer maior regramento da precificação dos combustíveis no Brasil, que vai dar mais estabilidade para o importador em relação ao planejamento. Então, acho que esse é o primeiro movimento positivo para nós. O segundo movimento, ele muda fluxos logísticos, né? Hoje, a Petrobras é responsável por abastecer o Brasil inteiro, e não necessariamente a logística e a precificação, o custo de cada refinaria, e o seu mercado-alvo é pensado da melhor maneira, pensado sobre a ótica de abastecimento. Então, você vai ter novas dinâmicas de produtos ao longo da costa, e aí o governo também, quero destacar o BR do Mar, que é para poder também facilitar o crescimento do mercado de cabotagem. Então, acho que ele gera fluxos adicionais a simplesmente oferta e demanda. Também vejo isso como oportunidade. A gente vê que algumas refinarias podem querer disputar mercado em outras regiões, e para isso vão precisar de tancagem avançada. Então, eu posso até no futuro, quem sabe, oferecer serviço para uma refinaria que tem interesse de colocar seu produto num outro mercado. E também a questão de tancagens estratégicas. Alguém pode não querer ficar refém daquela refinaria, então vai precisar ter tancagens naquela região, até para ter poder de barganha na sua negociação. Então, eu acho que para o setor independente, que é o nosso caso, né, esse movimento é muito positivo e deve trazer um aumento de fluxos. Passo um pouco aí para o Rodrigo falar um pouquinho aí da segunda pergunta, se precisar o complemento em seguida.
Bem, Luiz, se a gente pensar uma perspectiva mais longa, né, a Ultracargo, 5 anos atrás, 2016, 2017, investia aí no patamar de R$ 80 milhões. Em 2021, a gente anunciou 360 milhões no plano de CAPEX para o ano. Acho que isso já mostra, né, como a gente vem buscando aproveitar essas oportunidades que vêm aparecendo de expansão à medida que elas se materializam. E a gente tem acompanhado, o Décio apresentou aí, a quantidade de oportunidades que a gente tem acompanhado, seja de expansão orgânica, onde a gente já tem a área disponível nos nossos terminais e possa expandir a partir da área já outorgada ou já concedida que a gente tem nos terminais. Tem também as oportunidades de participar das licitações e todo esse desdobramento, por exemplo, que a privatização do refino no Brasil pode trazer. E se chegar o momento que a gente concluir que para se aproveitar das oportunidades, na medida em que elas estão aparecendo, é maior do que nossa capacidade de financiar, obviamente um caminho é você trazer um parceiro ou abrir o capital da companhia para permitir o maior nível de investimento e acompanhar e não perder essas oportunidades de crescimento que a gente tá buscando e está vendo em nossa frente. Né? Esse é um pouco a nossa cabeça nesse assunto.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, Luiz.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Vicente Falanga, Bradesco BB.
Oi, Décio, Rodrigo, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de permitir a gente explorar esse business aí, dar ultracargo de forma mais detalhada, iniciativa bacana. Eu tinha duas perguntas. Primeiro, vocês comentaram a necessidade do Brasil aumentar a capacidade de tankagem em 55% em 15 anos, se não me engano. Qual tipo de granel líquido vocês acham que vai puxar tanto essa necessidade de tankagem? Qual seria o setor mais promissor aqui? É combustível? É um pouquinho de tudo? Enfim. E a segunda pergunta, quanto de combustíveis fósseis representam da utilização de capacidade de vocês hoje? E como vocês veem esse mix mudando nos próximos 20 anos aí? E se vocês já pensam a respeito disso, né, questão de localização de tankagem, adaptações que vocês tenham que eventualmente fazer. Obrigado.
Obrigado, Vicente, pela tua questão importante, né? Então, assim, não tenha dúvida que uma boa parte desse crescimento de 55% que a gente coloca está ligado aí à questão de combustíveis, mas incluindo aí nessa parte de combustíveis também a parte de etanol, a parte biocombustíveis, ele certamente é o principal, apesar de ter algum crescimento em químicos, óleos vegetais, mas o principal é combustível. Falando um pouco de combustíveis fósseis, né, hoje a nossa movimentação, nosso faturamento, por volta de metade do nosso faturamento é do setor de combustíveis. A gente analisa, estuda assim, impactos, por exemplo, de eletrificação de veículos, e a gente acredita, mais ou menos, aí, o que o mercado, que para meados da próxima década você começa a notar algum aparecimento, alguma demanda desse setor sendo atendida por eletrificação. Mas esse impacto não vai acontecer de maneira uniforme em todos os locais, né? Se você olhar, boa parte do nosso crescimento, ele está sendo calcado nas novas fronteiras norte e nordeste, em que boa parte da demanda de energia, né, ela vai meio ligada ao agronegócio, interiorização do agronegócio, para equipamentos pesados, frotas, é onde a eletrificação talvez chegue um pouco por último, talvez ela comece em grandes centros, né, outros tipos de veículos. Mas uma parte dessa demanda também pode ser suprida aí por biocombustíveis, por etanol. Aí os nossos terminais hoje têm total flexibilidade para tratar um produto ou outro produto. Fala-se também de substituição por outras formas, né? Tem gás natural, tem gente falando de hidrogênio, são coisas que a gente também estuda, a gente também acompanha oportunidades com outros produtos alternativos, estão ali no nosso roadmap num prazo um pouquinho mais longo, tendo demanda, fazendo sentido, a gente tem expertise desse tipo de operação. A gente certamente vai ser um player desse setor no momento que ele gerar demanda suficiente para justificar os investimentos.
Perfeito. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Vicente.
Nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Almeida, Santander.
Boa tarde, Décio, Rodrigo. Obrigado pela apresentação. Então, dúvida barra curiosidade aqui do meu lado em relação ao crescimento, mas aqui tentando olhar de um ângulo um pouquinho diferente. É, assim, pensando aqui, né, como crescer, acho que pensando aqui na possibilidade, né, de M&A, é, não sei se vocês veem, né, a oportunidade de comprar trincagem desses players. Fico pensando aqui, dado que esse business é um business bastante atrativo, não sei se o valuation seria impossível para crescer dessa forma, né, ainda mais com muitas licitações aí no pipeline para fazer greenfield e brownfield. Mas eu queria entender um pouquinho de vocês a visão nesse tópico específico, se existe essa oportunidade, é, se é viável, entender um pouquinho mais do mercado também, acho que ajuda a gente aqui do nosso lado. É, obrigado.
Ah, obrigado, Rodrigo. Acho que sim, a gente hoje tem boas oportunidades de crescimento em todas as regiões que a gente está presente, crescimento orgânico, né? A gente, como eu falei, nas nossas áreas próprias, a gente tem 35% de, vamos dizer, de potencial de crescimento de capacidade instalada, né? E, em princípio, o crescimento orgânico é um crescimento mais barato que o M&A. A gente está sempre monitorando o mercado, se surgir algum movimento que faça sentido estratégico, a gente vai sempre analisar. A Ultracargo já fez aquisições no passado, mas eu diria que hoje o nosso pipeline de crescimento ele já é muito robusto por crescimento orgânico, mas, de novo, se oportunisticamente alguma coisa se apresentar, a gente sempre analisa. Mas não, a gente não é dependente deste movimento para executar o plano de crescimento que a gente tem previsto hoje para a companhia, que já é bastante, bastante robusto.
Perfeito, obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse.
Oi, pessoal. Décio, Rodrigo, obrigado pelas perguntas. Duas do meu lado. Uma é relacionada ao leilão do terminal da Transpetro na Lenoa. Queria entender se esse é um ativo que para vocês faz sentido, se tem alguma sinergia, ou se não, quer dizer, se vocês já têm capacidade suficiente no terminal de Santos e não, quer dizer, não seria uma prioridade. Porque me parece um terminal muito grande, né? Se você puder talvez elaborar um pouco como que ele compara com a capacidade atual que vocês têm. É, a outra pergunta é num outro, assim, num horizonte talvez um pouco mais longo ou um pouco diferente da operação atual, se vocês estudam entrar também em outros negócios adjacentes relacionados a midstream, a oleoduto, a tancagem de petróleo cru, enfim, que outras oportunidades teria no midstream para outra casa. Obrigado.
Ok, Regis, obrigado aí pela pergunta, né? A gente acompanha todos os leilões aí indicados pelo governo, a gente tem acompanhado esse de Alemoa, né? É uma área, uma das áreas, se não me engano, a área, vamos dizer, que teria mais potencial de não ficar na mão da própria Transpetro, é uma área que, se não me engano, o governo indica uma capacidade mínima de 140 mil metros cúbicos. Hoje, em Santos, para você entender, a gente tem cerca de 300 mil metros cúbicos, né? A gente tem áreas próprias para expansão em Santos, né? A gente fez uma aquisição ao final de 19 de mais alguns lotes, então a gente tem um potencial de crescimento em Santos em área própria de uma capacidade até um pouco maior do que essa, tá? Mas assim, a gente sempre vai avaliar caso a caso, ela não é necessária para nosso crescimento, mas, mais uma vez, vamos avaliar dentro do portfólio estratégico se faz sentido, mas acompanhamos. Em relação a outros negócios, a gente sempre persegue alguns negócios correlatos, aí estamos trabalhando muito forte para iniciar uma operação ainda esse ano em combustível marítimo, bunker, né, que é algo que o Brasil tem oportunidade de trabalhar melhor do que hoje. Estamos estudando aí, em função do movimento de todo o movimento de pré-sal, questão de gás natural, eventualmente a Petrobras um papel diferente no GLP. Então, a gente tem estudado outros negócios, vamos dizer, para crescimento e diversificação da companhia, mas sempre com a visão de preservar o nosso core, né? Operação de produtos perigosos, disciplina de capital, e a gente ter, não depender somente de um cliente, né? Porque a gente poderia ter vários clientes para girar bem o ativo e dar um retorno adequado ao invés desse cliente investir sozinho. Então, temos estudos, sim, de diversificação um pouquinho em outros produtos e, vamos chamar assim, segmentos.
Tá legal, tá claro. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Regis. Acho que recebemos aqui uma pergunta que eu vou ler aqui para vocês, do José Luiz Alqueres. Um armazenamento de gás natural pode vir a ser um grande negócio com clientes no setor elétrico ou mesmo industrial. E essa nova lei do gás afeta isso positivamente. A pergunta é como o Ultracargo tá olhando esse negócio.
Bom, Zé Luiz, obrigado aí pela pergunta. Eu falei muito rapidamente no passado, esse é um dos setores, um dos itens que a gente tem estudado, é um nível de capital bastante superior ao que a gente está acostumado a investir, mas a gente tem olhado isso e é um setor de diversificação que a gente está estudando com bastante carinho, né? Toda a produção adicional que você vai ter de gás natural em São do pré-sal, entendendo bem as rotas, aonde esse produto chega na costa. Mas esse é um projeto realmente que você precisa ter um off-taker, vamos dizer, garantido pelo capital investido relevante, mas é um possível setor de diversificação para a companhia, sim.
Senhoras e senhores, mais uma vez, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bem, não sei se tem mais alguma pergunta.
Rodrigo, enquanto o pessoal pensa se tem mais uma pergunta, né? Eu tinha deixado um pouco mais para o final. No último slide da apresentação, a gente colocou a nossa nova marca, né? Hoje a Ultracargo faz 55 anos esse ano e a gente aproveitou o dia de hoje para fazer o lançamento da nossa nova marca. Né, um design mais novo, mais moderno, que mostra um pouco aí da transformação em curso na companhia, uma marca que fala mais de movimento, de conexões, conectando os negócios, o impacto na sociedade. Então, para aqueles que têm a apresentação, olharem nosso website, hoje vocês têm o conhecimento da nova marca da Ultracargo, nos posicionando aí de uma maneira bastante forte para continuar crescendo e influenciando e ser a referência do nosso setor.
Perfeito. Deixa eu ter mais uma pergunta aqui.
A próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, Credit Suisse.
Obrigado, Décio, Rodrigo, por me deixar voltar. Mais uma pergunta aqui do meu lado. É evidente que os eventos recentes todos trazem muita incerteza sobre a forma de precificação da Petrobras, sobre a continuidade do processo de desinvestimento do refino, que evidente teve uma excelente notícia ontem com a aprovação da RELAM, mas não basta uma única refinaria, né? É importante que esse processo continue. A própria Ultrapar está engajada na Refap, mas seria muito conveniente, né, seria muito positivo ver outras refinarias também abrindo. A minha dúvida é o seguinte, como que vocês têm sopesado esse risco que eu acho que já foi vivido, né, talvez ao longo dos últimos, sobretudo no quarto trimestre do ano passado, quando o petróleo recuperou muito rápido. Me parece que os preços domésticos ficaram abaixo da paridade. Então, minha dúvida é o seguinte, eu imagino que no curto prazo isso não tenha muito impacto operacional, porque tem os contratos de take or pay, mas num prazo mais longo me parece que a companhia é muito exposta a essa arbitragem, né? Inclusive, pensando para frente, quando a gente imagina que as refinarias vão cabotar para atingir mercados mais distantes, isso também depende que esses mercados mais distantes sejam dentro de um contexto de arbitragens positivas. Eu queria entender, enfim, um pouco a cabeça de vocês, se vocês enxergam isso talvez como um dos principais riscos também para o case, ou se é alguma coisa que eu não tô enxergando. Obrigado.
Não, Regis, obrigado. Acho que pergunta importante, né? Existe, obviamente, uma produção, uma proteção, vamos chamar assim, de curto prazo pela característica dos nossos contratos. Mas a gente não pode negar que há um déficit estrutural para abastecimento. O déficit é maior na região norte e nordeste. Nós temos concentrado os nossos investimentos nessa região, né? Então, de alguma maneira, esse produto vai chegar lá. Ele vai chegar de importação direta, ele vai chegar por cabotagem de uma produção no sul do Brasil, mas assim, o Brasil precisa de produto importado. Acho que esse é um primeiro ponto. A gente tem concentrado muito do novo investimento, onde o déficit estrutural abre, vamos dizer, a boca do jacaré, falando o termo aí de quem gosta de acompanhar a execução de projeto, né? Ela abre muito mais nessas regiões. Então, é uma primeira proteção do novo vamos dizer, assim, capital investido. Agora, os nossos terminais também, eles são multipropósito, quer dizer, a gente movimenta muito etanol, né, o mercado de swap, tanto no primeiro trimestre do ano passado agora, tanto para importação quanto exportação, muito etanol. O setor químico está muito forte esse ano também. Então, acho que o fato também da gente ter terminais multipropósito também trazem um certo nível de proteção. Mas eu acho que o déficit estrutural vai permanecer, a gente não acredita numa política de longo prazo, né, de um déficit, de um preço de paridade de importação não vigente no longo prazo. Pode ter alguns ruídos de curto prazo, mas a companhia tem sido muito resiliente. Então, vocês, quando receberem o resultado do primeiro trimestre, acho que vocês vão perceber a resiliência dessa companhia num momento de janela de importação praticamente fechado, né? Vamos aguardar esse primeiro tri, acho que vocês vão ver o quanto a companhia consegue ser resiliente, trabalhar vários produtos, várias geografias e a característica de contrato que a gente tem presente. Não sei, Rodrigo, se quer completar alguma coisa? Não,
acho que está ótimo. E, assim, do ponto, né, desse déficit, né, hoje o Brasil tem capacidade, né, está produzindo hoje 80% da sua necessidade de derivados claros nas refinarias. Então, você tem um déficit estrutural hoje em torno de 20% no mercado. E, como o Décio mencionou, além de ser um déficit estrutural, ele é maior ainda se você pensa a geografia do Brasil, né? Norte e Nordeste tem pouca produção local. Então, essa dinâmica de cabotagem também está estabelecida e aumenta o déficit, inclusive, das regiões Norte e Nordeste, por exemplo, que é onde a Ultracargo tem focado o seu investimento. E reforçando esse ponto que ele trouxe da dinâmica de importação e exportação. Isso, para o etanol, é muito importante, tanto do ponto de vista do mercado interno, porque quando você vende a gasolina, você tem a mistura obrigatória do etanol, mas também na dinâmica de exportação, no momento que uma janela, eventualmente, no Brasil tá mais fechada para os ganhos de etanol. Então, essa dinâmica, de fato, a gente vê isso de uma forma estrutural, né?
Legal, tá claro. Obrigado.
Obrigado, Regis.
Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Pizzinatto para as últimas considerações. Senhor Rodrigo, por favor, prossiga com suas últimas considerações.
Muito bem. Obrigado a todos aí pela atenção, pelo interesse. Esse foi o primeiro, né, evento dessa série. A gente quer fazer ainda esse ano eventos com a MPM, eventos com a Abastece Aí, um evento específico para discutir os temas de ESG e metas, e a gente espera que com eles a gente possa dar mais visibilidade para as iniciativas e desenvolvimentos que a gente vem tendo aqui no Grupo Ultra. Então, obrigado a todos, uma boa tarde e até o próximo. Um abraço.
Boa tarde.
Obrigado. A videoconferência da série Ultra está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.